Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o primeiro podcast do Sinergia, o Sintonia Ágil. Para quem não me conhece, eu sou o Capela.
E para quem te conhece?
Para quem me conhece, eu sou o Guilherme. Eu trabalho no projeto do Portal de Compras, ali na 3014. E aí hoje a gente vai bater um papo aqui sobre momentos marcantes no Sinergia. Meus convidados aqui hoje são a Carol. Por favor, Carol, se apresente.
Bom dia, eu sou a Carol, trabalho no marketing.
Que mais? Você trabalha, a sua equipe são quantas pessoas? É só você ou como é que é?
Sou eu e o Carlos,
gerente. Legal. E também estamos com mais dois convidados aqui, que é o Farnese e o Leonardo Tavares. Por favor, se apresentem.
Eu que não tenho mais tempo de casa.
Então, eu sou o Tavares, eu estou no projeto do Portal de Compras desde quando eu entrei, há 12 anos.
Não era nem nascido.
Você não era nem nascido.
E eu sou o Farnese, às vezes conhecido como Augusto, trabalho atualmente no projeto da Funpresp, que a gente está fazendo um sistema de perfis de investimento, para troca de perfis de investimento, fica na 3015.
Que massa, que massa. E você tá trabalhando em qual projeto agora, Léo?
No Portal de Compras.
Tá, no Portal de Compras.
Isso, né? Eu tava... Até semana passada, né? Eu tava no Rota Segura também, mas agora eu já retornei ao portal.
Tá certo. E, como eu falei, nosso tema de hoje é falar sobre as principais... os principais momentos que a gente viveu aqui no Sinergia. E eu separei alguns aqui. O primeiro que eu separei... os convidados, por favor, sintam-se à vontade para contribuir com as experiências de vocês. Mas o primeiro que eu separei, que eu acho que na época eu ainda nem estava aqui, mas eu acho que foi um momento marcante, foi o lançamento do Portal de Compras em Produção em 2009.
Isso aí.
Você tem como você falar um pouquinho como é que era a Sinergia na época?
Na verdade foi uma expectativa muito grande, né? Porque tinha um sistema que ele já estava em produção, que era o Licitanet, que ele já estava lá há muito tempo, só que ele era um sistema meio que arcaico ainda, né? Assim, apesar dele cumprir as regras de negócio como deveria ser, ele era um sistema feito numa tecnologia muito, muito, muito antiga. E esse sistema, ele fazia as licitações, né? E também controlava, de certo modo, o catálogo de materiais e serviços do Estado. E aí, quando foi em janeiro de 2009, quando o portal entrou em produção, a gente virou a chave mesmo. A gente desligou um sistema e ligou o outro, assim.
Nossa.
E foi um momento de muita expectativa. Eu me lembro que todo mundo ficou de casa esperando a Prodenge colocar isso em produção, colocar e dar tudo certo, né? Apesar de todo o período que a gente teve de homologação e tudo, mas na hora que o sistema entra no ar mesmo, que a gente viu que deu tudo certo.
Com certeza. É assim, só para quem talvez não conhece muito o Portal de Compras, aí você pode me corrigir, Léo, mas o Portal de Compras, o objetivo dele é ajudar o Estado a fazer compras para os órgãos e unidades do Estado de Minas Gerais. Então, ele implementa desde a parte de solicitação do órgão,
isso,
passando pelo processo licitatório até a elaboração de contratos. Ele vai praticamente até quase que a fase de pagamento do fornecedor em
isso,
si, né?
Ele começa, na verdade, ele começa numa etapa anterior, né? Então, agora a gente está em setembro, né? Então, mais ou menos setembro, outubro, começa o planejamento do que vai ser comprado o ano que vem. Aí esse planejamento, ele serve para que o Estado saiba ou tenha uma previsibilidade de quanto ele vai gastar no ano que vem. Então, todos os órgãos, eles meio que dão uma... Eles suspendem mais ou menos as compras e falam assim, agora vamos planejar o ano que vem. E aí eles vão vendo o que foi comprado no ano anterior e nos anos anteriores, por qual preço, a quantidade, por qual forma foi comprado. E aí eles juntam todas essas informações e esse planejamento, além de subsidiar o quanto vai ser gasto, vai subsidiar o quanto eles vão pedir de dinheiro para o Estado. E, essa, essa etapa, né, ela é chamada de... ela vai formar, na verdade, a lei orçamentária anual. Então, isso vai para a Assembleia vota o quanto, né, vai ter, né, de gasto, e aí monta-se esse documento, que é a lei orçamentária anual. E aí, durante o ano, esse valor ele é gasto. E aí, então, a gente pega desde esse planejamento, passa pelas compras, passa pela etapa de contrato, né? Então, o portal de compras ele faz a gestão dos contratos e até chegar a execução da despesa mesmo. A gente só não tem a etapa de pagamento. A etapa de pagamento pertence a outro sistema, mas a gente faz interface com ele.
Entendi. Então, eu imagino assim, que 2009 foi assim, bem tenso. Assim, ao mesmo tempo
2008
que foi
uma loucura aqui no Sinergia.
É, 2009 eu tava, na época, eu tava saindo do meu ensino médio. Isso é só para entregar a idade do Léo mesmo. Mas você em 2009 eu ainda tava, não tinha nem entrado na faculdade ainda. Mas é isso aí.
Colocando em produção o sistema.
Colocando
portal de compras. Exatamente. O sistema que hoje eu trabalho nele. Ó, pra você ver como o mundo gira.
Pois é.
Eu acho que o próximo ponto aqui, fazendo... Acho que talvez o Farnese vai poder falar bastante também. Foi um outro sistema muito importante. E eu que indiretamente participei dele, porque na época eu era... usuário do sistema, eu não trabalhava no Sinergia ainda, mas eu era usuário do sistema, foi o Siga, o FMG, não foi? Eu não sei se você trabalhou nele.
Tive uma brevíssima passagem pelo Siga.
Uhum.
Na hora que eu entrei no Sinergia, o Siga estava, se não me engano, quase sendo colocado em produção, tinha acabado de ser colocado em produção. Minha passagem pelo Siga foi... ficar um mês, mais ou menos, ali, quando o Luiz estava de férias. Uhum. Falaram assim, o Luiz é Scrum Master do Siga, tem como você ficar ali? A gente tinha acabado de entrar no Sinergia, praticamente.
Uhum.
E aí eu falei, pode, né? Uhum. Vou lá. E chegava no Siga, assim, o Siga tinha um clima fúnebre, sabe? A equipe, pessoal, todo mundo sério, calado, a sala gelada. Uhum. E ninguém conversava muito com ninguém, fazia muita piada. Tinha um outro que brincava mais na sala. Aí eu cheguei lá, falei, o que é pra eu fazer, né? Falei, vou puxar a reunião diária aqui, fazer planejamento, fazer retrospectiva. E aí eu chegava na sala, sempre gostei de cumprimentar todo mundo cumprimentava e tal. Mas era cada um parado, igual a gente chega numa sala, todo mundo brinca, vai, fala alguma coisa, um fala, outro fala. O Siga não. O Siga, o máximo, uma pessoa falava alguma coisa,
nossa,
do outro lado, outra
sempre
fala.
Usando pronome de tratar por gentileza, por obsequio.
Acho que não sei se a galera já tinha passado alguma situação lá de briga e tal, tava todo mundo meio escaldado, mas...
Foi sua primeira experiência como dono do produto?
Não, lá era mais como Scrum Master.
Scrum Master?
Sei lá. Que
aqui no Sinergia foi a primeira? Como é que
eu
foi?
Trabalhava na equipe de processo. Eu estava na equipe de processo há uns 2 meses, mais ou menos. A gente estava trabalhando na mudança do Sinergia para o ágil, né? Então, o Siga estava tentando isso, né? Então, o Luiz era o Scrum Master ali. O pessoal estava tentando rodar meio que em sprint. É meio que um Kanban também ali. E aí eu estava ajudando nessa mudança. Assim, participava de alguma coisa no portal. Que estava... Nessa mudança também, e aí eu fui pro Siga, meio que o pessoal falou, vai ajudar nesse sentido aí.
O Siga, eu falei que eu participei dele indiretamente, que eu era usuário, né, porque, pra quem não sabe, o Siga foi o sistema de gestão acadêmico que a UFMG adotou. Então, até antes do Siga, a gente usava, eu como aluno, a gente usava uma plataforma que era o Moodle, que pra fazer as matrículas, pra professor postar algum material que ele dava em aula. E o Siga veio meio que para substituir parte desse sistema aí, bem relacionado à parte de matrículas dos alunos. Aí eu lembro que antes da implantação do Siga, era bem confuso fazer matrícula na UFMG, assim, dificilmente a vez que eu tinha que fazer matrícula no sistema e depois eu tinha que vir aqui na secretaria resolver alguma coisa. Aí eu lembro que depois que implantou, eu lembro que na época da implantação foi meio muito confuso, assim, porque teve aquela... Foi exatamente aquilo que o Léo falou, foi meio desligar a chave de um sistema e ligar a chave do outro. Então, tanto para os alunos, assim, foi complicado, quanto para as outras pessoas, acho que para os outros profissionais envolvidos também, Então, assim, o primeiro semestre que teve matrículas do SIGA, eu lembro que foi muito confuso para todo mundo, assim. Eu acho que estava em a fase de, tinha algumas coisas que estavam em fase de teste ainda. Mas no semestre seguinte, assim, que a gente foi fazer matrículas, a gente notou uma diferença, assim, em termos de facilidade no processo de fazer matrícula, gigantesca, assim. O que a gente geralmente você demorava lá, sei lá, o processo demorava dias, você fazia isso, acho que, sei lá, em 10 dias ou uma semana, assim, o processo inteiro, desde da parte de liberação de vagas para os alunos até o preenchimento das vagas e tal, e bem menos confuso, assim, depois que, tanto é que depois que entrou o SIGA, eu não precisei, não lembro de ter necessidade de ter que ir na secretaria da UFMG para resolver algum problema de matrícula. Então, assim, eu achei que foi um ponto muito importante, assim,
Na época de. Eu não lembro se essa época que eu entrei, o SIGA estava já sendo colocado em produção ou logo depois disso. Mas o ano seguinte, né, que já foi 2000 e. Quanto?
Nossa,
14?
eu não lembro o ano
2013 foi que eu
especificamente.
passei um tempinho lá. 2014 foi o ano que acho que já teve uma transição também de passar o projeto para o SECOM. Então, começou a passar por partes lá, mas tinha muita especialização aqui ainda. E teve essa passagem de bastão aí, que acho que já em produção, aqui a gente ia fazendo algumas coisas, mas várias coisas o SECOM fazendo foi nessa transição. Se não me engano, no início de 2015, que foi quando começou o projeto do NESCOM, do FILA, acho que aqui só tinha talvez o Rainer na época, que estava trabalhando no SIGA, que depois ele passou para o SECOM, porque não tinha como ficar sem ele.
Entendi. O SECOM é?
Centro de Computação, acho que é isso,
É alguma coisa da
da
UFMG?
UFMG,
Ah,
segundo
tá.
FG, é onde
Fica lá na reitoria, não é?
é meio que o sinergia da UFMG, apesar de que a
Entendi.
gente é da UFMG, mas é a parte de infra-desenvolvimento da UFMG é o SECOM. E tem o
Entendi.
CDCOM, que é o Centro de Comunicação,
Que é
que
também da
provavelmente
UFMG.
é porque o SECOM pegou primeiro o nome, depois veio o
Ah, entendi.
CDCOM e falou assim, ó, centro de ou de centro de design, comunicação, sei lá, mas
Tinha que terminar em com, né?
tem que terminar em
Na
com,
nomenclatura.
é.
Comunicação.
Eu sei como parece chegou para frente, talvez.
Ah, legal, legal. É, acho que o próximo momento aqui, histórico aqui, foi a transição do tradicional para o ágil. Porque, para quem não sabe, o Sinergia nem sempre implementou. Nem sempre seguiu o processo ágil, né? Há um tempo atrás a gente seguia todo o processo do RUP, né?
Do Praxis.
Do Praxis, isso. Todo a gente implementava todos os papéis que estão documentados lá no Praxis. E aí, Léo, fala alguma coisa aí dessa época aí, como é que foi essa transição? Você também, Fábio, você estava aqui na época?
Não.
Você já chegou no ágil, né?
Já chegou no ágil,
cheguei no ágil.
Mas na verdade, a gente havia tentado algumas coisas, né? Para poder melhorar o nosso processo em questão de velocidade. O que que acontece? Quando a gente utilizava o método Praxis, ele funcionava perfeitamente bem. A gente tinha etapa de especificação, tinha etapa de implementação, tinha etapa de testes. Durante essas etapas, a gente fazia várias inspeções de código, inspeção de teste e tudo mais. Então, era um processo que funcionava. Ele só tinha um problema, que entre o usuário ter a ideia e essa ideia chegar a ser implementada, a gente chegou numa estatística que levava em média 9 meses.
Não.
Então, assim, era um parto, literalmente,
Entendi.
né? Então, a gente buscou algumas alternativas. Então, a gente, assim que o portal entrou em produção, a gente já cortou algumas inspeções. Então, a gente não fazia mais inspeção de testabilidade. Né? Então,
O
a
que era
gente não.
essa inspeção de testabilidade?
Era o seguinte: dada a especificação, é possível gerar uma especificação de teste? Essa especificação de teste, ela é testável? Ela cumpre aquilo que é proposto a ela?
Entendi.
Então, a gente fazia essa inspeção também. Então, a gente cortou algumas etapas, a gente saiu podando isso para ver se a gente ganhava velocidade. Então, o próprio modelo de solução que a gente tinha, né, que era nosso documento de requisito melhor detalhado, ele já passou, logo após o portal entrar em produção, ele já passou por uma adaptação. Então, a gente já não construía protótipo, o protótipo era gerado pelo Modeler. Então, a gente já passou por algumas adaptações. Só que, mesmo assim, demorava. Então, a gente chegou à conclusão...
De 9 meses tinha passado porque uns 7.
É, levava tipo 2, 3. Então, melhorou, mas não resolveu. Uhum. Então, até por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Assim, pra gente não ficar para trás, né? A gente resolveu fazer a transição para a metodologia ágil, né? E aí, na época, a gente fez vários treinamentos. O Farnese vai lembrar do Eduardo Borges aqui. Então, o Eduardo Borges, ele bolou todo o esquema para que a gente tivesse um treinamento, para que a gente pudesse aprender o que que era. É óbvio que no princípio a gente errou muito, porque a gente simplesmente pegou um método que era em cascata e criou uma cascatinha.
Uhum.
Né? Basicamente a gente fez só isso.
Uhum.
Mas depois a gente foi aprendendo o que, que eram as cerimônias Scrum, para que, que servia cada uma delas. Então a gente passou por um processo educacional mesmo, uhum, um processo pedagógico mesmo, para que a gente aprendesse como utilizar as metodologias ágeis, né? A gente, a princípio, adotou o Scrum, depois a gente foi mudando aos poucos. Hoje o portal usa meio Scrum, meio Kanban, né, que é o Scrumban. Então, mais ou menos, a gente tá tateando assim, o que, que a gente está precisando de metodologia ágil.
Eu acho que, assim, desde o tempo que eu tô aqui no Sinergia, eu acho que sempre teve muito disso de experimentação, assim, a gente sempre teve muito aberto... A validar aquilo que está funcionando, ou trocar. Eu lembro que teve uma época que, acho que 1 ou 2 anos atrás, a gente usava um quadro que ele tinha muitas, não é muitas fases, mas a gente tinha um processo que era... O time não estava lidando muito bem com o quadro. Aí a gente foi avaliando, esse quadro foi sofrendo mudanças. Isso. Hoje a gente usa um quadro mais... assim, que o time se adaptou melhor, mas a gente está sempre revisando, assim, claro, para ver se esse processo de melhoria contínua tá sempre sendo aplicado.
Assim, no princípio a gente experimentou muita coisa. Eu não sei se você estava aqui na época, mas chegou um momento que a gente fez um Code Dojo, você lembra?
Não, acho que eu não estava. Acho que quem estava era o Wesley.
Ah, sim. Teve uma época que a gente precisava fazer uma melhoria numa tecnologia que a gente não conhecia. Aí eu e o Emanuel, a gente teve a ideia de usar o Code Dojo. O que, que foi isso? Hoje a sala 3009 é a sala, né, onde fica a gerência e tudo mais. Mas antes ela era uma sala de reunião.
Uhum.
Então a gente colocou todo mundo lá dentro, trancou a porta, colocou batata frita, colocou Coca-Cola. Falou assim, ó, só sai daí quando a solução estiver pronta. E aí, era um computador, todo mundo dando palpite, e funcionou, assim,
tem
a solução.
Foto do Wesley com a garrafa de Coca-Cola e um pacote de batata frita.
Isso.
Então, foto icônica.
E foi uma etapa muito boa, porque em um dia a gente saiu do não saber nada sobre aquela determinada tecnologia, e no final do dia a gente tinha uma solução sobre aquilo.
Uhum.
Então foi uma época de experimentação muito boa.
Uhum.
Então fazer esse tipo de evento era muito legal, assim, era realmente um evento mesmo, sabe? Assim, a gente parava o dia para fazer aquilo ali. A gente chegou a executar umas 2 vezes esse Code Dojo aqui e foi, foi legal para essa questão de aprendizado para a gente.
Nossa, muito legal. O próximo momento que eu separei aqui foi... Esse aqui é pro Farnese. Esse aqui é um projeto que eu sempre ouvi falar, mas nunca soube o que que era. Mas eu acho que você participou desse.
Participei,
não participou?
Bastante.
Então você vai ter a oportunidade de me explicar o que que era o Nescom. O que que o Nescom tinha a ver com algum dos setores lá da UFMG também?
O Nescom foi o projeto que eu descobri que o Farnese chama Augusto. E foi que o Maquiche chamava Vinícius.
Aqui geralmente as pessoas usam codinomes aqui, né?
Porque eu vi os dois conversando, aí o Farnese falava assim, pois não, Vinícius, tá o projeto assim, assim assado. Aí o Maquiche respondia, então, Augusto, eu falava assim, o que que tá acontecendo? De quem que eles estão falando?
Bom, o Nescom é... Eu já não lembro mais o que significa a sigla Nescom, mas é um núcleo de...
Computação.
Eu não lembro.
Nutrição. Mas ela é da Faculdade de Medicina,
uh-huh,
e o projeto começou porque dentro do programa Mais Médicos, que era do governo federal, não sei se já existe ainda ou se já mudaram de nome, mas tinha aquele programa de trazer médicos cubanos para o Brasil,
uhum.
E o Nescom era responsável por oferecer um curso à distância sobre atenção básica, saúde e tudo mais, e eles precisavam de uma plataforma para ajudá-los a gerenciar esses cursos, né? Então, não a parte de sala de aula, que era o Moodle, mas a parte que seria acadêmica, né? De registro, de matrícula, das pessoas se inscreverem nas disciplinas, de ter o diário de notas, dos tutores poderem entrar e ver nota, alterar nota, então fazer essa parte de gestão, geração de relatórios para eles, né?
Uhum.
E eles tinham muitos alunos que estavam crescendo porque era uma época que o programa Mais Médicos estava em crescimento.
Uhum.
Então eles vieram até o Sinergia, né? Apesar de que, né, é tudo o FMG, uhum. Tudo o Fundep, mas para contratar isso, e acho que foi o primeiro projeto que nasceu ágil, né? Então foi o nosso primeiro pré-jogo, o primeiro projeto que a gente fez, o Inception. Começou no projeto eu e o Vinícius,
que é o Marquinhos,
que eu não lembrava que
aí
eu chamava
vocês usavam
Vinícius
codinome,
também.
Né? Aí pra equipe não ser só de duas pessoas, vocês usavam codinome,
era,
aí
era
virava
eu,
quatro
Vinícius,
pessoas.
Era eu, o Vinícius, o Marquinhos e o Augusto. E aí a ideia do projeto era o seguinte, foi legal que a minha participação, eu trabalhava na época na equipe de processo, e era o Habib, na época o gerente, e eu tinha comentado com o Habib, falei, Habib, eu queria ter experiência um pouco com a parte do trabalho de PO, vai começar um projeto aí e tal, tem o Makishi, né, que já é um cara muito experiente aqui, queria trabalhar ali de vez em quando, participar de uma reunião, alguma coisa, para eu pegar uma experiência
queria
e tal.
Queria aplicar minha metodologia de coach ali.
Motivar o Makishi. Mas, aí falou, beleza, vou conversar com o pessoal, conversar com os professores, acho factível, né, aí ficou assim. Aí um dia até o Carlos me chamou fora da sala e falou, Farnese, queria saber como é que tá os seus planos, você pretende ficar no Sinergia? Na época eu tava como bolsista de pós, eu falei, ai, pretendo, não tem plano de sair não e tal. Que ele, tem um projeto aí que vai começar, eu pensei, não sei também, pra trabalhar ali, tem que ver e tal. Eu falei, legal, conversei com o Habib e ele falou com você, né? Então por isso que tá falando. Ele falou, não, o Habib não me falou nada não. Aí eu falei, então, que bom, né? Então tá convergindo. E aí acabou que a ideia era eu participar do projeto com o Makishi, porque na época o Makishi, acho que ele já tinha sido aprovado num concurso, isso era novembro de 2014,
uhum.
E a ideia é que lá para junho, julho de 2015, ele saísse e fosse ser chamado no concurso dele, então falaram, você vai ficar 6 meses trabalhando com ele, e aí quando ele sair, você já vai estar habituado, aí você vai tocando no lugar dele o projeto, já vai estar tudo sob controle e tal.
Uhum.
Aí eu falei, beleza, bacana. Aí a gente começou em novembro mesmo, a gente já foi em umas reuniões no Nescom para fazer um levantamento, e aí em dezembro a gente fez o primeiro pré-jogo, quem conduziu foi o Eduardo Borges, ele já tinha saído do Sinergia, mas aí meio que, sei lá, contrataram ele para para facilitar esse momento aí, e aí veio o pessoal do Nescom, veio uma galera do Nescom, umas 8 pessoas, toda a equipe que da época já ia começar aqui de desenvolvimento também, a gente ficou. Não sei se chegou a ser uma semana, todo dia de manhã, foi uma coisa bem extensa, assim, foi a nossa primeira experiência. E discutiu muito, foi muito produtivo o pré-jogo, como sempre. Até depois, no final do projeto, o pessoal lembrava, falava, não, porque aquela vez a gente colou um post-it lá que falava uma coisa. E o pessoal se referenciava ainda ao roadmap.
Que massa.
E só que acabou que o Makishi saiu em janeiro. Então, assim, quando o projeto começou efetivamente, o Marquinhos saiu. Aí você fala, então, Farnese.
Segura a onda aí, Aldo.
O abacaxi é seu.
Tá aqui o abacaxi, toma.
Projeto
dele.
De um ano aí, vai, tá bom, né? Mas aí foi legal que ele começou ágil, já, a gente já começou rodando o Scrum, ou tentando rodar o Scrum. Começou com o pré-jogo, né? Essa ideia de ser ágil. E também teve um diferencial que foi, talvez o primeiro, eu acho, o projeto de Sinergia que não era em Java.
Isso.
Não sei se já teve algum outro, mas por decisão deles e pedido deles, eles queriam que fosse em PHP. No final, a gente viu que foi uma escolha muito ruim, né? Mas pro Sinergia foi muito bom, porque aí já diferenciou de Java, né? O pessoal já ficou meio resistente, mas aí já mudou. Então, já é outra tecnologia. Mudamos de IDE também. Então, na época, a gente usava o NetBeans, né? O NetBeans, né? Pra trabalhar com PHP. O pessoal não tava gostando e tal, e foi legal, porque alguém chegou e falou, olha, tem esse WebStorm aqui, que ele é muito bom, a gente tem licença, porque tem um e-mail do DCC e tal, e não precisa de permissão de administrador para instalar.
A pessoa pegou, instalou todo mundo, pegou a licença, começou a usar, falou, nossa, essa ideia é muito boa mesmo, vamos usar ela. Só que na época o Sinergia tinha uma política muito restrita de o que, que pode instalar, o que, que não pode. Uhum. Então a equipe de administração de redes era muito restrita. Uhum. E eu lembro de uma reunião que eu falei, ah, então... É, aí o pessoal pegou, baixou uma ideia e tá usando lá. E na época o Vilaça, que era o gerente de redes, ele olhou e falou assim, como assim o pessoal tá, instalou já e já tá usando? Eu falei, já, ó, não precisava de permissão. O gestor falou, não, mas não pode assim não, porque tem que ser o software padrão de Sinergia, tem que passar por uma aprovação. Eu falei, nossa, o pessoal já tá usando. Se tirar, falou, eles vão ficar chateados.
O padrão sou eu.
Eu não, falei, ó, pus a culpa nos meninos lá. Falei, ó, nossa, pessoal, se tirar, nossa, o pessoal vai querer ir embora e tal. E aí ficou. E até hoje meio que a gente tá usando as soluções da
JetBrains.
Da JetBrains, né?
É, a gente usa o IntelliJ e o WebStorm.
É. Mas aí o Nescon já continuou. Continuamos com, rodando Scrum o tempo todo até o final. Ele acabou quando... O que aconteceu? Foi na época do impeachment?
Não, nossa senhora!
Sei que... foi que assim, o Mais Médios acabou o dinheiro, acabou o projeto. Já tava pra ser renovado, pra gente continuar, todo mundo feliz... Mundo de Rosas, aí falou assim, acabou o projeto. Pá! Não tem ninguém, dinheiro,
todo mundo, ninguém escreve mais nenhuma linha de código.
Foi meio
não comita que você tá pra comitar aí.
E a gente colocou ele em produção, foi um sucesso, assim, foi bem legal, mas aí a gente já passou a gestão pra eles. Foi chato, uhum. A gente pensou, nossa, muita coisa que a gente vai melhorar nesse sistema, muita coisa que a gente sabe, legal. Saiu da nossa mão. Mas foi um projeto muito bom.
E ele foi um sistema muito bonito também. Eu lembro que quando eu via... a interface dele, eu ficava assim, eu fiquei realmente apaixonado pela interface dele, que era muito diferente.
Olha aí.
Gera tudo que a gente tinha feito até então, sabe? Então, assim, era uma interface que tinha um cuidado de layout muito grande, assim. Uhum. Eu sempre comentava isso com o Farnese.
Ele teve esse marco de não se preocupar mais com isso, apesar de estar longe de ter uma equipe de UX, agora a gente tem hoje que mais gente vai pensar, mas tinha um Alan aqui que ajudava a gente bastante nisso.
Foi aqui que eu aprendi, assim, bootstrap, né? Vocês botaram um bootstrap lá e falaram, uau, ficou bonito, sabe? Assim, responsivo, você mexia com a tela, ele acompanhava, pô, foi bacana.
Ele era um SPA, assim, não era só single page, talvez umas 3 pages application, mas tinha tudo com JavaScript, carregado assíncrono, então foi um projeto tecnologicamente diferente também, porque depois a gente começou a ver que, tipo, opa, rola de trabalhar com outras tecnologias aqui, né? Então, hoje a gente já não tem esse coisa, tipo assim, só trabalha com uma tecnologia agora, antes, né?
Não, e aproveitando a deixa aí de inovação tecnológica, um outro momento que foi muito, que a gente passou por isso, e eu, inclusive, estava aqui já, né, nessa época, foi na época da Lei 13.303.
Isso.
Que, Léo, por favor, explique um pouquinho aí o que é essa lei, que você vai definir muito melhor do que eu.
No final de 2016, a gente, né, o Freitas, eu, o Emanuel, nós fomos a CEPLAG, uma reunião de rotina mesmo, para a gente poder planejar como é que seria o próximo ano. Todo ano a gente fazia isso. Aí chegamos lá e tal. E aí a subsecretária avisou para a gente, olha, vai entrar uma lei, que é a 13.303, que ela é uma lei que suporta as licitações para aquelas empresas, né, governamentais. Então a gente tem aqui a Prodenge, Codemig, Copasa, Coab, né? São todas empresas estatais, e aí isso vai entrar desde o município à federação. Uhum. E aí a gente precisa montar isso. Aí a gente aproveitou, né, que ia construir. Aí já aproveitamos para mudar a tecnologia. Então o portal ele vinha sofrendo muito com uma tecnologia que ela já estava ficando para trás. Sim. A gente já estava com dificuldade de contratação. Era. Porque não tinha interesse mais em trabalhar em coisa tão antiga assim.
Era, né? Java 6, não é? Java 6, Struts 1?
Java 6, Struts, JSP, uma tecnologia que... assim, é muito arcaico.
Isso nós estamos falando de 2017.
É, 2016, na verdade.
2016,
né? E aí a gente aproveitou e já deu uma reformulada na interface, porque a interface dele, né, o layout dele também estava ficando... muito feio já, então tava com cara de sistema velho já, né? Então, em 2016 aí, a gente tá falando aí de alguns anos já dele em produção. E aí a gente aproveitou e foi com tudo, assim. Então, era uma melhoria muito grande, assim. Foi uma época em que o portal ele ficou com muita gente, inclusive não comportou numa sala só, a gente teve que dividir em duas salas. E aí veio um desafio muito grande, né? Que assim, a gente trabalhava, né? Assim, na época da construção, a gente ocupava o Sinergia inteiro.
Uhum.
Depois a gente começou a ocupar a sala, uma sala só. Aí depois a gente teve que ocupar duas salas, né?
Uhum.
E foi muito desafiador, porque assim, foi uma época que eu tinha meio que, além de cuidar dos requisitos, né? Que é o meu papel, né?
Uhum.
Eu tinha que cuidar do andamento do projeto, então, cronograma, ver se, né, se o burn down estava descendo conforme o planejado, mas além disso, a gente tinha que lidar com os problemas de equipe, então, ter que cuidar dos ânimos, ter que esfriar os ânimos, né, então, uma equipe não brigar com a outra, uma equipe não falar mal da outra, então a gente tinha equipe portal e equipe compras, nossa. E aí, para não gerar né, então eu tinha que ficar controlando o estresse ali.
Uhum.
Então, foi uma época em que realmente eu tive que extrapolar as minhas habilidades, né? Além de cuidar dos requisitos e tudo mais, eu tive que ter esse cuidado com a equipe, né? Então, uhum. Assim, olha, vamos devagar, vamos... Né?
Você foi meio um papel de intermediador, assim, entre as equipes.
Bastante.
Pra quem, assim, você não falou, mas nessa época você já você era dono do produto do portal, né?
É, dono do
Só
produto.
Só pro pessoal entender... É, eu tava no time talvez compras ou no time portal, não me lembro mais.
Eu também não lembro não, mas a gente tinha essa separação.
Mas eu lembro que, assim, além do desafio que o Léo tá falando aí, entre fazer a interface, entre o intermediamento ali entre as equipes, tinha um desafio que era uma tecnologia nova, que a gente foi a primeira
também.
Vez que a gente passou a usar o React, passou a usar serviços REST... Então, a gente não sabia muito como mexer isso, com essas tecnologias. Eu lembro que teve treinamentos e tal.
Teve treinamento. E além disso, a gente teve que cuidar de um prazo muito curto, né? Então,
isso.
Assim, a gente tinha que aprender muita coisa,
uhum.
Lidar com essas questões pessoais, né? Assim, de equipe.
Uhum.
E com...
Não,
a gente tinha data para entregar.
A gente,
né?
Tinha data, era um ano, né? Planejado assim para entregar no final do ano.
É, para entregar em dezembro de 2017.
E a gente, eu lembro assim que, nossa, foi um...
Eu casando.
Pois é, teve
então, assim,
isso também.
Cuidando de requisito, casando.
Eu sendo seu padrinho de casamento,
isso.
Olha que pressão que foi. Foi muito difícil. Mas eu lembro que foi um negócio assim, porque o desafio era muito grande e a gente tinha um burn down lá, né? E a gente, no começo, ninguém nem acreditava. A gente falou, não vai dar conta de entregar essa, mas vamos com tudo.
Foi.
Vamos seguindo aí. E eu lembro que chegou no final do ano, a gente acabou que, quando o burn down começou a cair, chegar perto ali da linha guia nossa lá, aí nossa, a galera começou a empolgar. Falou, não, vamos acelerar aí. Aí até que deu no final do ano, a gente conseguiu entregar tudo certinho, assim, sem
entregou.
Nenhum atraso.
Uhum.
Foi bem legal.
Foi bacana, foi um projeto bem, bem marcante, assim, uhum. Em vários aspectos.
Foi. E aí, agora, né, Carol?
Sim, Projeto Sinergia.
Projeto Sinergia. Fala um pouquinho aí desse projeto aí pra gente, o que tá rolando, o que você pode falar, você pode dar algum spoiler, o que tá acontecendo, o que vocês estão fazendo lá.
Então, o Projeto Sinergia começou mais ou menos assim, eu vou contextualizar, eu entrei aqui no Sinergia como marketing, né, pra trabalhar a parte de comunicação interna, também externa, e dando um apoio bem forte ao UX.
Uhum.
Só que até os primeiros momentos, assim, meu no Sinergia, eu tava muito mais focada, né, no time de UX. E aí eu falei assim, e agora? Eu tenho que atuar aqui como marketing. Como eu vou atuar como marketing aqui dentro? E aí comecei a pensar em estratégias e tal, comecei a conversar com o Carlos, a gente ativou o Instagram, mas como comunicar no Instagram? Quem era o Sinergia? Como falar sobre o Sinergia?
O que colocar no Instagram?
O que colocar no Instagram? A gente precisava de uma persona, a gente precisava de uma comunicação, a gente precisava de um direcionamento.
Uhum.
E eu falei assim, cheguei pra Ana, help me, preciso de ideias, vamos fazer um brainstorm aqui e ver o que a gente pode fazer com o nosso Instagram. E a Ana falou assim, Carol, realmente, sem um direcionamento, eu não consigo pensar em nada. A gente conversava e pensava, ia para o almoço conversando sobre isso, voltava do almoço conversando sobre isso.
Uhum.
E eu falei assim, vamos adicionar aí os gerentes, vamos ver o que eles podem trazer para a gente, o que eles estão esperando dessas redes sociais. E aí a gente começou a conversar com o Luiz, com o Carlos e tal, e eles também tinham algumas dúvidas, que eram deles mesmo, e trouxeram pra gente. Eu e a Ana pensamos assim, nossa, isso daqui dá uma ideia legal, que a gente pode começar a repensar a marca e etc. E a gente começou com esse projeto, pedimos autorização pros dois para poder começar esse processo de pensar a marca. Inicialmente, o projeto Sinergia começou único e exclusivamente como projeto de branding, que a gente ia repensar toda a marca do Sinergia por trás, quem era o Sinergia, o que fazer, né, como Sinergia iria se comunicar externamente. E é quando a gente começou a entrar no projeto, a viver o projeto, a gente começou a pensar em outras coisas que acho que estavam faltando aqui, que era uma coisa mais relacionada a RH, uma pesquisa de clima, sim, feedback e tal. A gente começou a levantar esses pontos, foram pontos que já estavam sendo questionados aqui dentro, e a gente sentiu a necessidade de trazer eles para o projeto. A gente achou que era aquele momento. E quando esse projeto começou a gente começou a atuar nesse projeto, a gente começou a ver que não era mais um projeto só de branding. Era um projeto que já envolvia um pouco de designer think, um pouco de conhecimento mesmo das pessoas e tal. E o projeto está com esse objetivo, de pensar com sinergia como um todo.
Não, assim, eu queria elogiar o projeto, assim, que do tempo que eu tô aqui, é a primeira vez que eu tô vendo, assim, eu já falei isso várias vezes, primeira vez que eu tô vendo uma ação, assim, de realmente reformular a marca do Sinergia, de perguntar o que que as pessoas estão achando aqui. Eu acho que a gente tá caminhando numa direção muito boa, assim, de melhorar o ambiente de trabalho, de expor mais o Sinergia pro mercado, assim.
Escutar as pessoas.
Exato. Eu tô achando bem, bem bacana, assim, o projeto. Tô sabendo que hoje vocês vão ter... Hoje vocês estão com o dia meio agarrado.
É, estamos meio agarrados.
Tá, hoje vai ter uma reunião aí.
Isso, a gente vai apresentar uma parte do projeto já pronta pros gerentes pra gente seguir. Então, é um dos processos que a gente tá... Fazer a parte do nosso escopo, ter essa parte, a parte das entrevistas com os gerentes, depois com os colaboradores, depois a pesquisa de clima e agora essa primeira apresentação, que seria como se fosse uma primeira sprint, e daqui pra frente a gente vai saber o direcionamento hoje.
A gente vai ter mais podcast aqui, você falando mais do que da evolução disso aí, viu?
Com certeza.
Queremos você e a Ana aqui.
Ah, com certeza a Ana vai estar no próximo.
Tá certo. Aí eu acho que o último ponto aqui, que pra mim foi muito relevante, aí esse aí foi um projeto que eu participei, e hoje acho que dele só... Não, tá, o João ainda tá aqui. Mas dele foi basicamente eu, o Wesley e o João. Basicamente, o Wesley hoje ele tá em Portugal, foi pra lá.
E voltou pra lá, né?
Voltou pra lá, é verdade, que ele era de lá. E aí foi o projeto da editora, o FMG. Foi a primeira vez que eu saí, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, porque até então eu só tinha trabalhado no projeto do portal. E aí foi a primeira vez que eu saí e fui para um projetinho que ele era curto, ele foi, se eu não me engano, de 3 a 4 meses, assim. E a ideia era fazer um e-commerce, era uma coisa assim, pela primeira vez eu não estava tendo que lidar com lei, eu não estava tendo que lidar com requisitos ligados ao Estado.
Ficou fora da lei.
Então, foi a primeira vez que eu virei fora da lei. Então foi a primeira vez, assim, foi uma aventura fora do portal, assim, foi desafiador, assim, porque a gente aproveitou as tecnologias que a gente usava no portal, a gente usou React, JS, usou Spring Boot. Na verdade, o portal, acho que a gente não usa Spring Boot,
ainda não,
mas tinha um conceito, é um conceito muito parecido com o que a gente usa lá. Então, para mim, serviu muito como crescimento pessoal e profissional. E também foi, assim, na metade do projeto, o Wesley nos abandonou. ele teve que ir para Portugal. E aí foi uma oportunidade que aí ficou só eu e o João. Aí foi uma oportunidade, assim, de sentir um pouco no comando de alguma coisa, assim. Foi bem interessante, assim.
E deu certo?
Deu certo, a gente implantou. Vocês podem comprar livros lá no site da editora, ó, jabá de graça aí, ó. É www.editorafmg.com.br. Pode acessar lá e comprar. Se tiver fora do ar, não foi a gente que fez.
Não é .fmg.br, não? É editorafmg.com.br?
Acho que é .com.br o sistema deles lá. É porque eu não sei como que eles organizam lá, mas esse aí não é .com.br. quanto o FMG, não. E no mais, foi isso aí, foi uma experiência bem bacana. Eu acho que a gente já está atingindo aí os 40 minutos de gravação, que eu tinha mais ou menos pensado. Então,
sem os comerciais que você vai colocar, leitura de e-mail, comentários.
Não, a leitura. Falando na leitura de e-mail, comentem aí. A gente vai publicar o podcast aí, acho que no Sintonia, por enquanto. A gente vai ver se a gente publica no Spotify. Mas se tiver lá no Sintonia, deixa um comentário aí, que na próxima edição a gente vai ter uma leitura de comentários aí. Não vale comentar coisas ruins.
Não vai ser lido se comentar coisas ruins. Esse comentário não vai ser lido.
E os comentários que são só kkk não vão ser lidos.
Se tiver hahaha, vai ser lido?
Aí vai ser lido.
How, how, how?
How, how, how. Aí, para finalizar aqui, eu gostaria de pedir vocês para seguir o Sinergia lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Você sabe de cabeça, Carol?
Se não me engano, é sinergia.fmg.
Segue lá o Sinergia lá no Instagram. Pode mandar comentários por lá também, que se tiver lá a gente vai ler.
Sinergia.fmg.
Isso, sinergia.fmg. E manda comentários lá. E o que mais? Fala aí um pouquinho do melhor momento de vocês aqui, Léo e Farnese.
Sim. Melhor momento?
Pai, fale qualquer coisa.
Mudou bastante, né? Qual que é o seu melhor momento, Léo?
Ah, não, a gente teve certamente aqui 12 anos, eu tenho vários bons momentos aqui, né? Mas um momento que, assim, eu vi que foi muito legal pessoalmente foi quando a gente colocou a 13303 no ar. Que foi um projeto... Pelo tanto de desafio que a gente teve, foi um marco, assim, sabe?
Uhum.
Eu fiquei muito emocionado, assim, quando eu vi que aconteceu, sabe?
Conseguimos.
Conseguimos. Ali foi um momento muito, muito legal, assim, pessoalmente falando.
Legal. Você, Farnese, você, qual que foi, assim, a primeira vez que você foi Scrum Master?
De melhor momento tem vários também, mas momentos que em geral são especiais para mim. Eu gosto muito de inícios de projetos, assim. Uhum. Então, tipo, projetos que eu peguei quase todo, né? Igual o primeiro foi o Fila, né? Que eu saí da equipe de processo e comecei a trabalhar com o projeto diretamente. Na equipe de processo...
O Fila é o Nescom.
É o Fila, é o nome da plataforma do Nescom. Que eu fui olhar no Nescom, o que significa? É Núcleo de Educação em Saúde Coletiva e...
Nossa, velho.
Nutrição, é isso? Acho que esse N... Acho que eles tiraram esse N, assim, tipo assim. É Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Acho que é isso. E olha só, no site tá escrito assim. Já está no ar a plataforma Fila. Já tá no ar há 3 anos.
Ah, que massa.
Né? ainda tá um já está no ar. Aí tá lá, fizeram a utilização. Mas... Porque na equipe de processo eu trabalhava em todos os projetos, né? Um pouquinho de cada coisa, dava uma visão geral de sinergia, que era muito legal. E aí eu gosto muito desses inícios de projeto, né? Que tá todo mundo sempre feliz, assim. A gente faz o pré-jogo, agora a gente sempre começa com o pré-jogo. Então, teve o Fila, que foi... Eu participei do início ao fim. Depois já foi o Cipó também, que a gente começou o projeto com a equipe, todo mundo... Começando na tecnologia nova de novo.
Ou seja, sempre teve momentos marcantes.
Sempre,
né?
Marcantes. E depois o PIN, né? Que é da FUNPRESP, que eu comecei, mas não vou terminar no projeto. Mas eu gosto muito dos inícios de projeto, que começa uma equipe nova, é um desafio novo de trabalhar com essas pessoas e formar essa equipe, todo mundo fazer dar certo aquilo ali, que em geral para mim são momentos especiais.
Que massa. Você, Carol, tem algum momento aí que você quer falar?
Eu tô aqui há 5 meses.
Não, mas já dá pra ter grandes emoções em 5 meses.
Pra mim, acho que o maior projeto que eu entrei agora foi, com certeza, o projeto Sinergia. E tenho muita fé nele.
Então, com certeza.
Pra mim, ele, nesses 5 meses, amplos 5 meses, foi o projeto Sinergia.
Legal, legal. Pra mim, foi não relacionado tanto ao Sinergia, mas foi graças ao Sinergia... Foi ser padrinho do Léo.
Aê!
Todo mundo falando aqui. Aqui dentro eu tive muitos momentos legais, igual o projeto da editora, do portal, sempre tem novidade. Mas, assim, ser padrinho do Léo foi um épico, assim, que foi muito legal. Uai, é um cara que eu admiro bastante.
Você
assim.
Continua meu padrinho, você sabe, né?
Pois é.
Só pra te avisar que você continua.
Encerrou o contrato.
Não. Pois é, espero continuar por muito e tempo vai. Aí. É, mas pra mim foi isso aí, foi bem legal. No mais, bom, obrigado.
Uai, eu que agradeço.
Obrigado, Farnés. Obrigado, Carol.
Obrigada a vocês.
Tá bom? Valeu.
É isso aí.
Encerrado. Obrigado aos audioespectadores.
Se quiser mandar algum recado, aproveita aí. Se quiser mandar algum recado para os espectadores aí.
Pagando,
comentar alguma
coisa. Um
comenta da sua empresa lá, cara. Fala aí.
Pois é, agora
faz
eu tô
o seu jabá.
Em dias de saída do Sinergia, que eu sempre falei que eu só saía do Sinergia para trabalhar na minha própria empresa.
Uhum.
E eu consegui cumprir essa...
Para virar concorrente,
essa
né?
promessa de virar concorrente Sinergia. Comprar o Sinergia. É, em breve. Mas, tô começando uma empresa focada em treinamento e consultoria, nessa parte ágil aí, que aqui o Sinergia para mim foi uma escola de agilidade, de ter essa... De acompanhar essa transformação do Sinergia. E eu resolvi abrir uma... empresa não concorrente, né? Complementar. Acho que espero que a gente ainda trabalhe junto pela frente. Tem um carinho muito grande de Sinergia. E a minha empresa chama Entropia, com Y.
Nossa,
também. Olha só, que homenagem.
Que homenagem.
Sinergia. É, vou focar muito nessa parte de consultoria, de ajudar outras empresas a implementar o ágil, muito com o que eu aprendi aqui. E de treinamento também, de cursos de Scrum, de gestão de produto, do Management 3.0 e expandindo aí no que der, espero ter muitos projetos juntos com Sinergia ainda.
Que massa.
Nesse caminho aí.
Léo, quer fazer seu jabá aí?
Não, eu não tenho empresa, né? Eu vou continuar, apesar de estar saindo Sinergia, eu vou continuar operário, né? Então...
Você não ascendeu de classe social.
Não, continuo classe operária. Uhum. E é isso aí.
E olha que legal, depois de amanhã eu faço 6 anos de Sinergia.
Ó.
E minha primeira alocação de horas no H foi dia 12 de setembro de 2000 e... Quanto que é? 19 menos 6? 2013. E na sexta é meu último dia como funcionário, mas não último dia de Sinergia.
Isso.
Não, achei que seria não o último dia de vida.
Não, também não. Espero que não.
Ai, Carol, você quer fazer seu jabá aí? Quer vender alguma coisa? Você tá vendendo alguma coisa, de repente?
Não, por enquanto não.
Então tá bom. Galera...
Renaudê, né?
É, a gente tá vendendo produto de Jequiti aí.
Quer virar da minha rede, né?
Aumentar a renda. É, galera, então é isso aí. Obrigado por todos. Se você conseguir ouvir até agora, sempre comenta lá, consegui ouvir até agora. E aí, qualquer dúvida, podem me procurar lá na 3014. Obrigado aí, valeu a todos.
Valeu, gente! Gente aqui, ó.
A Ana não vai poder vir.
A Ana é uma traidora.
1, 2, 3 e... Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando o primeiro... Nossa, caralho, velho.
De novo, mais um. Vai lá.